Bom dia. Sábado, dia 14 de setembro de 2019. Está no ar o programa Ponto de Vista. Bom dia, Miguel. Bom dia, Paulo Henrique.
Bom dia. Fazer que nem você, Nascimento. Bom dia, Nascimento. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rede FM. Estamos aqui mais uma vez para realizarmos novamente, né, o programa Ponto de Vista.
Bom dia, Miguel. Bom dia, Ricardo Nascimento. Bom dia a todos os ouvintes.
Já volta, tá? É que o nosso... Como é que chama aqui o nosso...
Apresentador principal?
Apresentador aqui, não é apresentador, o nosso...
O âncora?
Âncora, não. Como é
não,
que é?
Não, também não.
Sonoplasta?
Não pode contar seus segredos.
Não
assim,
pode falar não, nada? Não. O povo tá vendo ali, daqui a pouco nós vamos, né?
Está ao vivo, né? Online, em real time.
Bom dia pra você que nos ouve pela internet, você que nos ouve pelo rádio, pelo nosso aplicativo. Manda um oi pra gente aqui. Nosso número é o DDD 35 999 70 0955. Você pode mandar o seu oi dizendo onde é que você está ouvindo o programa Ponto de Vista neste sábado. E nós vamos começando aqui o programa com os indicadores do agronegócio, as cotações e a previsão do tempo, Paulo Henrique.
Vamos lá. Começando aqui com os indicadores. Ontem o dólar comercial fechou cotado a R$ 4,09. O euro fechou cotado a R$ 4,53. O índice Bovespa fechou positivo com 103.501,18 pontos. Fechou negativo, melhor, né? Com menos 869,73, 0,83%. Arroba do Boi Gordo foi fechado a R$ 147,50. Arroba da Vaca Gorda, R$ 136. A saca do milho, R$ 29,50. A saca da soja, R$ 79. E a saca do feijão carioca, R$ 147,71. O quilo do suíno vivo, R$ 4,50. O quilo do frango vivo, R$ 3,20. A saca do café, R$ 435. O litro do leite, R$ 1,52. Saca do trigo, R$ 49,35. E a saca do arroz, R$ 53,73. Vamos agora para a previsão do tempo. Para hoje, sábado, amanhã, domingo e segunda-feira. Hoje o tempo vai ter possibilidade aí, né, gente? Sol, possibilidade de chuva 10%, umidade relativa do ar baixa 53%. E máxima de 30 graus. Amanhã, domingo, sol, possibilidade também de chuva de 10%, umidade relativa do ar 50% e máxima também de 30 graus. Segunda-feira, o tempo também vai ter sol, possibilidade de chuva de 10%, umidade relativa do ar baixa, mas ainda para 45%, máxima de 31 graus. Então, tomem muita água, tá bom? Para que você não padeça tanto com o calor e também com essa época de tempo seco.
Muito bem, quero mandar um alô para o Antônio Carlos de Airooca, que está ligado na rede. Antônio Carlos, bom dia, obrigado pela audiência. E os destaques de hoje são os seguintes: psicose ambientalista e o conte do vigário.
Obsessão por índios deturpa sínodo da Amazônia, diz bispo.
Indulto e salvaguarda. As ideias de Bolsonaro para proteger policial que mata em serviço.
Mentalidade sindicalista arrebentou com o Brasil, diz Salles.
Cláudia Wilde diz: brasileiros, preparem-se para a guerra pela liberdade.
Por que é preciso privatizar as estatais e por que é preciso desestatizar as empresas privadas?
Papa defende mensagem social e diz não temer cisma na igreja.
A esquerda domina as universidades e destrói futuros.
Estratégias da esquerda para derrotar Bolsonaro. Lei de abuso de autoridade e CPI da Lava Toga.
Homeschooling devem ser aprovado no Brasil até novembro, diz a ministra Damares.
E o J.R. Guzzo, um artigo interessante, pense um pouco. Vamos estamos começando Psicose Ambientalista e o Conte do Vigário. Jornalista da Folha Globo News endossa a tese de assassinato do presidente usando a desculpa ambientalista. Insano, abjeto e criminoso, por Guilherme Villani.
A psicose ambientalista ganhou o contorno de psicopatia homicida no artigo Sol Negro no Sol da Pátria, publicado por Mário Sérgio Conte na Folha de São Paulo, justamente na data de aniversário da tentativa de assassinato do então candidato a presidente Jair Bolsonaro.
Conte encarna o perfeito intelectual da esquerda. Covarde, prega aquilo que não tem coragem de praticar e covardemente usa uma frase entre aspas de um terceiro para se proteger.
Felipe Moura Brasil já havia alertado sobre o caráter do jornalista ainda em 2016 no seu blog da Veja.
Abre aspas, este senhor, tão cuidadoso quanto independente, quis apontar uns errinhos na biografia do mensaleiro petista José Dirceu, escrita por Otávio Cabral, usando o expediente padrão das esquerdas de tentar invalidar uma obra por conta de imprecisões isoladas.
Conte não ouviu o autor nem a editora antes de escrever seu artigo, orgulhosamente reproduzido pelos blogs sujos do PT, incluindo o de José Dirceu, e no qual a apresentadora Astrid Fontenelle se baseou para declarar o best-seller de Cabral um fracasso retumbante no programa Saia Justa, no momento mesmo em que ele ultrapassava a marca de 40 mil exemplares vendidos.
O artigo ainda continha essas pérolas: mas comete tantos erros que acaba chutando a sua própria reputação profissional. Em vez de trabalhar, Otávio Cabral preferiu a invencionice delirante, a recomendação atribuída a Lenin. Xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz. Já estava ali, segundo, ou melhor, sendo seguida a todo vapor pelo atual colunista da Globo e do Globo, né, e da Folha.
E ainda ele diz que o Brasil virou um modelo de preservação ambiental graças a Fernando Henrique Cardoso e também, sobretudo, Lula.
Muito bem.
Até o momento em que foi escrito esse artigo, apenas o comentarista Rodrigo Constantino teve a decência de reprovar publicamente o artigo psicoesquerdopata homicida de Mário Sérgio Conte.
Deixou uma pergunta indigesta aos colegas de mídia mainstream, dizendo: esse teor insano não incomoda, esse teor insano não incomodar os colegas de jornal deveria ser um espanto. Corporativismo ou afinidade ideológica? O fato é que parece contraditório alguém silenciar diante disso e depois cobrar postura mais decente e civilizada do bolsonarismo.
A Folha de São Paulo se tornou um panfleto ideológico do PT e do Foro de São Paulo. O panfleto é distribuído gratuitamente para professores da rede pública de todo o país, travestido de jornalismo. Esperar da mídia tradicional qualquer repúdio para tal ato é inútil. O presidente deveria tomar as medidas cabíveis previstas em lei.
Código Penal, artigo 287, que é... diz, né? Fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de crime. Pena, detenção de 3 a 6 meses ou multa. O que será que vai dar nisso aqui, Miguel? Vai dar alguma coisa? Vão criticar? Aí vão dizer que tá fazendo censura ao jornalismo? É uma guerra, hein?
É, vai falar que é ditador, né? Essa semana agora o filho do Bolsonaro disse uma frase, né?
Uhum.
Ele falou que as mudanças desejadas, né, pelo Brasil, elas não seriam concluídas na velocidade desejada de forma democrática. Ele disse o óbvio. Ah, amigo, você está defendendo aqui a não democracia? Não é isso. Ele disse a realidade. Esperar o quê do Congresso Nacional? Que você, o governo edita uma medida provisória, por exemplo, para desburocratizar, para melhorar aí a questão do empreendedorismo, para melhorar para as empresas, para facilitar o dia a dia de quem trabalha, de quem produz, de quem gera emprego. E o Congresso tem 120 dias para apreciar tal medida e não consegue fazê-lo e deixa caducar, quer dizer, de propósito até. Então, quer dizer, é o Congresso lutando contra o governo. Só que lutar contra o governo é lutar contra o Brasil. né? É essa mídia lutando contra o governo, procurando achar defeitos no governo de tudo quanto é forma, entendeu? Só que não acha atos errados, não acha falcatrua, não acha corrupção, entendeu? É essa que é a questão, que as pessoas não estão observando isso, talvez. Não estou aqui defendendo o Bolsonaro, não é isso. Não é isso. Só que faz 8 meses, como eu vi uma matéria ontem, faz 8 meses que não se tem uma corrupção generalizada, como era no passado, até recentemente. Principalmente nos 13, 14 anos de PT. Entendeu? Essa é a realidade, poxa vida. O governo tem erros? Tem, tem. O governo, às vezes, fala alguma...
Dá as caneladas,
alguma,
né?
Dá as caneladas, como ele mesmo disse. Faz parte do jogo. Você vai jogar futebol, quem joga futebol sabe. De vez em quando você dá umas caneladas. Você dá uns cutucão, você dá umas, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Entendeu? Por mais que você tente ser educado, ser cortês, tem essas questões aí, não tem jeito. Então, eu vejo realmente... esse profissional aí, o Mário Sérgio Conte, é lamentável, né? Lamentável a fala dele, a postura dele. Falar que... Se... Até tem uma outra matéria, né, Paulo?
Sim,
que nós
sim.
até discutimos essa matéria
foi.
Essa semana, né?
Foi.
Que ele aproveitou de um outro profissional...
De um outro jornalista. Benjamin Kenkel, né?
Então, e ele falando ali que você prefere o quê? Você prefere... Defendendo até a morte do Bolsonaro, tá? Defendendo a morte do Bolsonaro, cara.
O que você prefere? O pulmão do Bolsonaro ou o pulmão da Amazônia?
Olha só. Olha que comparação maligna que o cara faz, entendeu? Propositadamente. Tem endereço essa fala aí. Essa fala tem endereço.
Uhum.
Entendeu? Porque as pessoas aí, os ambientalistas fanáticos, que não sabe nada, que talvez nunca pisou num cocô de vaca, esses filhinhos de papai, que acham que o leite dá lá no mercado, dá lá no fundo do mercado, que o feijão, como eu já falei, que o feijão é industrializado, não é plantado...
Que são contra o desmatamento, mas entendeu? Gostam da pizza forno a lenha.
Ah, gosta da pizza do forno a lenha. Não abre mão do seu conforto, entendeu? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Então é uma hipocrisia, uma demagogia sem tamanho, entendeu? Essa é a realidade.
Muito bem. Bom dia para Luana do Queima Barril de Andrelândia, que está ouvindo a gente também. Luana, bom dia. E a obsessão por índios deturpa o sínodo da Amazônia, diz o bispo.
Pois é, o bispo emérito do Marajó, Dom José Luiz Ascona Hermoso, é uma das raras vozes críticas ao sínodo da Amazônia na Igreja Católica. Aos 79 anos, com a autoridade de quem vive há mais de três décadas na ilha paraense, onde já foi atacado por um búfalo e ameaçado de morte por denunciar a exploração sexual de crianças. O clérigo espanhol afirma que a Assembleia convocada pelo Papa Francisco ignora a realidade ao dar protagonismo aos indígenas, o que pode tornar supérfluo o esforço da Igreja. Diz ele, a tendência obsessiva por entender a Amazônia desde os povos indígenas como a única deturpa e faz inútil a celebração do sínodo.
Aposentado, Dom Ascona não viajará a Roma, mas sugere que o Vaticano discuta a situação da vida urbana, dos negros e a penetração evangélica na região. Ele não é contra a realização do sínodo e defende o direito de a Igreja se posicionar contra a ordem política e a dominação econômica, sem que isso signifique uma ameaça à soberania nacional, preocupação que ele atribui aos militares da reserva no governo federal. Se Bolsonaro atenta contra o bem da Amazônia, ele deve ser enfrentado, afirmou.
Nos documentos do sínodo, a Igreja se coloca contra alguns tipos de exploração econômica na Amazônia, entre elas a mineração, e defende as reservas indígenas e ecológicas. Nestes casos, a Igreja se opõe às propostas do presidente Jair Bolsonaro. A Igreja não age politicamente? A Igreja se posiciona contra todo tipo de dominação. A Igreja no Brasil sempre se apresentou como defensora da justiça e advogada dos pobres, no caso dos indígenas. E todo católico, todo brasileiro coerente com as exigências de sua humanidade e cidadania, se posicionará com energia e resolução contra todo tipo de dominação econômica e ecológica.
Não sei o que o presidente Bolsonaro pensa, mas se ele atenta contra o bem da Amazônia, da criação dos direitos comprovados dos indígenas, ele deve ser enfrentado com meios justos, legítimos e eficientes. Isso é o que a igreja, com todo o povo brasileiro, deverá enfrentar se comprovada a existência de projetos gravemente opostos ao meio ambiente, aos indígenas ou ao bem comum da nação. A matéria é bem mais extensa, nós vamos postá-la depois na íntegra na nossa página para você conferir, mas fica aí esse assunto. Então, tem a questão que nós já vimos falando nos últimos programas sobre essa, vamos dizer assim, sobre a Igreja Católica se manifestar sobre essa questão da Amazônia, né, Miguel? A gente já estava falando.
Nascimento,
né?
Na verdade, está se falando aí do sino da Amazônia. As pessoas precisam saber qual que é a finalidade do sínodo, para não virar uma bandeira ecologista. Uhum. O que está virando é uma bandeira ecológica, entendeu? Na verdade, tem outros assuntos para serem discutidos lá. Aliás, não é esse assunto aqui. Tá se aproveitando aí desse momento aí, entendeu? Tá virando uma situação política, entendeu? Uma intromissão na soberania, né? Porque o Papa, ele é um governante. O Papa, ele governa lá o Estado...
Do Vaticano,
que é um país. Para quem não sabe, é um país. Para quem não sabe, o Vaticano é um país. Então, cada país tem a sua soberania. Ele é um líder religioso. Pelo menos por enquanto ele é um líder religioso, né? Agora precisamos saber qual que é a finalidade do sínodo, que as pessoas acho que não sabem. Outra coisa, ao lado ali da Europa, um pouquinho para baixo ali, para quem conhece um pouco de geografia, sabe que o continente africano fica ali, né? Próximo ali para baixo um pouco, né? Uhum. E lá na África queimou duas vezes mais que a Amazônia. E tá do lado dele ali. Deles, do Macron, inclusive, do seu Macron.
O Luiz deve estar lá, não?
Entendeu? Mas não se ouve falar nada da queimada na África. Entendeu? O seu Macron não conseguiu apagar o incêndio da igreja de Notre Dame.
Catedral de Notre Dame.
Da catedral. Do lado de um rio. Do lado de um rio. Daria pra apagar, daria pra usar a água do rio, daria pra... Ele não conseguiu apagar o incêndio da catedral, mas quer se meter nas queimadas da Amazônia, que não sabe nada. Eu acho que ele nem sabe onde fica a Amazônia, esse sujeito. Então, quer dizer, é uma situação... E outra, gente, essa situação indígena, essa questão da defesa do índio, da demarcação de terra indígena, está mais do que provado. Essas reservas, elas foram planejadas, entendeu? Para reservar o subsolo para os poderosos mundiais. E usaram, estão usando essa questão da proteção do índio como simplesmente só como uma cortina de fumaça. A verdade é essa, para que nós não saibamos da realidade, para que o brasileiro que não lê, que não procura se informar, não através da Rede Globo não, entendeu? Não através de jornais aí tradicionais não, né? Falo de mídias realmente que imparciais, né, vamos assim dizer. Então, infelizmente, o brasileiro não fica sabendo da realidade, entendeu? Porque os canais de televisão, de mídias impressa aí, Folha de São Paulo, etc., eles não têm compromisso com o Brasil, com a verdade. Entendeu? Eles querem derrubar esse governo de tudo quanto é jeito. Por quê? Porque tem interesses por trás, econômicos, de poder. Enfim, é isso que está em jogo.
É, Miguel, rapidinho aqui, ó. É, o professor Camilo, que está nos ouvindo em Serranos, não esqueçam de falar nas queimadas na Rússia, também, que fica ali ao norte da Europa, né? A leste da Europa, na verdade. E aí eu busquei uma matéria rápida, diz que os incêndios florestais na Rússia afetaram esse ano aqui, essa matéria de 29/7. Incêndios florestais na Rússia afetam 2,3 milhões de hectares.
Você sabia? Não queimou isso no Brasil, meu amigo.
Mas vocês ficaram sabendo disso?
Não.
Mas
será que eu fiquei, não, eu fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo, como eu fiquei sabendo da África também.
Pois é.
Na Bolívia, aqui do nosso lado também, gente.
É porque, só pra lembrar, gente, quando se fala na Amazônia, as pessoas pensam apenas que... E tem muita gente, acredito, que pense que a Amazônia só pertence ao Brasil. Não, o estado do Amazonas é brasileiro, mas a região amazônica como um todo, ela engloba vários países: Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e a Guiana Francesa. Não é só do Brasil a Amazônia,
sim, não.
A maior parte, né?
Sim, 60%, se não me engano,
tá
dentro do Brasil.
E o restante está nesses países.
Exatamente.
Que eu citei aí. Bom dia para o senhor Anésio de Carvalhos, que também está acompanhando a gente. Bom dia ao professor Camilo, que deu essa lembrança só, muito importante. Pois
só não. Um detalhe aqui, Miguel. Esse dia eu estava dando uma analisada num analista, né? Não sei se foi na Jovem Pan. E ele estava falando algo interessante, eu até anotei aqui, né? Porque ele estava falando a respeito... Por que a França e até mesmo a própria Irlanda, ela tá tão, com tanta vontade de combater o Brasil nessa situação aí, principalmente das queimadas, né? Eu não sei se todos sabem, mas a França é uma das nossas grandes concorrentes do nosso agronegócio, né? E a Irlanda é a nossa grande concorrência na produção de gado, né? Então existe interesses por trás disso também. Outra coisa, sabe-se, né, que o presidente francês Emmanuel Macron não ficou satisfeito, né, com o acordo do Mercosul. Inclusive, daqui um tempo você vai poder, por exemplo, comprar um BMW, um Audi com alíquota zero, com o acordo do Mercosul, né? E um dos grandes mercados da França, né, no caso até mesmo automotivo, Renault, né, é o próprio Brasil. E a tendência, vindo essas marcas mais fortes, mais requintadas, é enfraquecer a questão, né, da empresa automotiva francesa. E isso já está sendo analisado também nos bastidores. Então, não é, o Macron não está assim lá tão preocupado com nada, não. E outra coisa, gente... Doação de 20 milhões de dólares. Vocês vão doar 20 milhões de dólares para quem você gosta assim, tão fácil, né? Então, assim, existe uma briga, na verdade, muito grande por trás dessa situação. E, na verdade, o principal dessa briga aí é pelos recursos naturais, né? Não é simplesmente por defesa da Amazônia, não.
Essa situação aí, ela é tão, assim, tão gritante, tão... demagógica, o posicionamento da Europa ali, da Alemanha, da França principalmente,
sim,
né? Que numa TV alemã, Nascimento, eu vi lá a repórter falando lá e mostrando ali a queimada e mostrando girafa.
Pois é.
No Brasil não tem girafa, gente.
Manita
tem girafa,
tem, né?
no zoológico, algum circo aí que ainda possa ter, mas na natureza não tem.
Circo
entendeu?
Não pode mais, né?
Baleias,
entendeu?
Né?
Mostrando girafa, quer dizer, não tem nada a ver, gente. É uma mentira. Pô, vamos fazer reportagem correta, vamos informar os canais de televisão aí, ó, a mídia impressa, vamos falar a verdade. Né? Agora a questão é o que o Paulo falou mesmo, a briga aí é pelo agro mesmo, que a gente sabe, né? Porque lá na Europa o agro ele é extremamente subsidiado, eles não têm condições de concorrer com o agronegócio brasileiro. Ponto final. E a maior preocupação que eu tenho é para, na verdade, acobertar a cortina de fumaça da exploração dos minérios. Nós estamos falando de milhões, de bilhões, de trilhões de dólares que esses poderosos mundiais querem, porque querem surrupiar o Brasil. Como já vem surrupiando há 30 anos, pelo menos. Tá? Desde o primeiro mandato do Fernando Henrique Cardoso. Tá? Até um pouco antes. Até um pouco antes. Tá bom, gente?
Muito bem, eu vou adiantar o intervalo para a gente poder voltar com as próximas matérias. Você que nos acompanha aqui, quiser mandar uma mensagem, nosso número é o DDD 35 999 70
0955. Muito bem, estamos de volta na rede. Agora são exatamente 8h32 e nós seguimos aqui. Indulto e salvaguarda. As ideias de Bolsonaro para proteger policial que mata em serviço.
O Anuário Brasileiro de Segurança Pública, publicado na terça-feira, dia 10, mostrou um crescimento de 181% no número de mortes causadas por intervenções policiais no Brasil entre 2013 e 2018. No ano passado, foram 6.220 vítimas, 17 pessoas por dia.
Do outro lado, 343 policiais civis e militares morreram em 2018, 256, ou seja, 75% fora de serviço. O número caiu 8% em relação ao ano anterior.
A divulgação ocorre no momento em que o governo fala em ampliar a salvaguardas jurídicas para policiais que matam em serviço, o chamado excludente de ilicitude, e perdoar agentes de segurança presos por violência policial em casos como os do massacre do Carandiru e de Eldorado do Carajás.
O pacote anticrime do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, apresentado em fevereiro, já trata do excludente, mas o presidente Bolsonaro planeja enviar ao Congresso um projeto ainda mais abrangente e que inclui militares.
Bolsonaro quer que policiais militares, civis e federais possam usar armas de fogo em serviço sem o receio de serem processados em caso de homicídio. O presidente deseja ainda que as Forças Armadas que atuem em operações de garantia da lei e da ordem também sejam incluídos nesse novo projeto.
Hoje, o Código Penal define que o excludente de ilicitude se aplica no caso de agente de segurança pública em virtude do estrito cumprimento legal de dever ou no exercício regular do direito, inciso 3º, artigo 23. Porém, o mesmo código estabelece que mortes em confronto policial devem ser alvos de inquérito para que se investigue se a reação policial foi mesmo necessária e proporcional ao risco, ou seja, se houve ou não, né? Se não houve aí um abuso de força. É um outro tema polêmico, né? Mas nós já vimos desde alguns anos para cá, muitos anos para cá, que há uma turma trabalhando para tirar o poder da polícia. Fala-se, existem projetos, inclusive, para tirar o armamento da polícia, não?
Para desarmar a polícia,
porque,
né?
No Canadá tem polícia sem arma, porque não sei na onde, acho que na Inglaterra, em Londres, tem policiais que não têm armas, porque não sei o quê. Só que ninguém fala do aumento da criminalidade, essas coisas. Mas, enfim, o que vocês acham disso aí?
Inclusive, eu vi uma matéria ontem, Nascimento, falando lá da Inglaterra, que houve um aumento de não sei quantos por cento da população civil se armando. Então, lá tem porte de arma, lá tem liberdade, tá? Que aqui não tem. Por enquanto, agora que tá começando a ter aí, que foi liberado recentemente, tá? Então tem que ver tudo isso aí também. E outra, tem que ver o nível de educação, de civilização, né? Se comparar o Brasil com o Canadá, pelo menos nesse quesito aí, é gritante a diferença, né? É gritante a diferença. Entendeu? Então, outra, os números apresentados aqui são até 2018, portanto não são ainda do governo Bolsonaro. É, já é sabido que nesse ano aí já houve uma redução muito grande no nível de homicídios neste ano agora, entendeu? Agora, a questão do excludente de ilicitude, entendeu? Eu sou favorável, não sou a favor de ninguém matar ninguém, não é isso. Mas também não sou a favor do PM, por exemplo, depois que ele for alvejado, que ele vai poder reagir. Quer dizer, é uma tolice um negócio desse, é uma estupidez um negócio desse. Entendeu? Aí tá falando aqui, né? É, aqui fala, né, que ele pode agir no exercício regular do direito, porém, o mesmo código estabelece que mortes em confronto policial devem ser alvo de inquérito. Ou seja, então, ele vai ser processado. Aí eu já ouvi falar essa semana, lembra aquele assalto que teve a banco recentemente no interior de São Paulo, aonde foram oito assaltantes mortos?
Sim,
lembra?
Sim,
recentemente, lembro. Faz coisa aí de 60 dias, 90 dias, não me lembro ao certo, mas já estão falando aqui, já falaram, essa semana eu vi matéria, por exemplo, que estão vendo lá se houve necessidade
de se matar,
da PM agir da forma como ela agiu. Só que veja bem, o que mais se está vendo nesses últimos tempos é assalto a banco. Aqui na nossa região mesmo, não ficou um banco do Brasil sem ser assaltado. Ficou algum banco? Não. Alguém sabe de alguma agência do Banco do Brasil sem ser assaltada aqui na nossa região? Minduri, por exemplo, aqui mesmo, em Minduri, onde nós estamos, foi assaltado uma vez. O banco estava sendo arrumado ainda, preparado para inaugurar. Né? Não tinha reinaugurado depois, ainda. É. Foi assaltado de novo.
11 meses.
Quer dizer, São Vicente foi no começo desse ano, Andrelândia, Cruzília,
Liberdade.
Tudo, não teve uma agência do Banco do Brasil que não foi assaltada. Agora vem me falar da atitude da PM, que se foi realmente necessário isso ou aquilo. Me desculpa, eu não sou a favor de matar ninguém. Não é isso. Entendeu? Não é isso.
A Rede Globo.
Só que esses camaradas que estão assaltando aí não estão brincando, não. Eles não estão brincando, não. Não fazem questão de matar, não fazem questão de nada. Acho que eles têm que pensar na atitude deles, entendeu? Agora, se defender bandido, então o crime compensa. Esse que é o problema. Então o crime compensa. Né? Eu não tô aqui pra defender bandido, não. Entendeu? Cada um sabe a escolha que faz pela sua vida. Cada um responde pelas suas atitudes. Entendeu? Acabou. Agora, direitos humanos pra defender bandido, pô. Vem cá. A família da pessoa que perdeu alguém lá, eles não vão defender. Isso nós já cansamos de ver. Já cansamos de vez aí.
A questão é a seguinte, o cara vai preso, aí dependendo, não é todo preso que pode receber lá o auxílio, não é o auxílio reclusão, não é todo preso não. Fala-se por aí que a pessoa vai presa e a família recebe, não é em todos os casos, tem casos específicos. Mas, dependendo do caso, a família do preso recebe um auxílio prisão aí, porque o cara tá preso e tal, só que não existe auxílio para as famílias que perderam seus entes queridos assassinados, mortos por bandidos. Mas existe?
Isso não é incoerente?
Então, mas existe, por acaso? Eu posso estar falando bobeira?
É, o criminoso tem um bolso preso.
Se ele não tiver, vamos supor, se ele não for contribuinte do INSS, a mulher não recebe pensão. Os filhos menores não recebem pensão. Se ele não for...
A vítima.
Exatamente. Então, pra você ver aí a incoerência da situação.
O que matou, recebe.
Entendeu?
Bom, vamos lá. Vamos pra frente. 8h40. Mentalidade sindicalista arrebentou o Brasil, diz o ministro Salles.
Ricardo Salles culpou hoje os governos federais anteriores e sua mentalidade sindicalista por incharem a máquina pública, afetando duas das principais instituições ambientais brasileiras, o IBAMA e o ICMBio, registro UOL.
Tivemos governos anteriores que incharam a máquina pública, contrataram políticas públicas, uma série de despesas, sem preocupação com meritocracia e metas, afirmou o ministro do Meio Ambiente durante um evento em São Paulo.
Essa mentalidade sindicalista arrebentou o nosso país, acrescentou o ministro Salles, que também negou as acusações de desmonte da estrutura ambiental brasileira.
Todo governo, quando entra, deveria fazer, sim, como este governo está fazendo, isso deveria acontecer inclusive em todas as prefeituras, fazer uma auditoria para ver tudo que está errado, botar a casa em ordem para começar a governar a partir de ali, né? E olha, de uma certa forma a gente pode dizer que esse governo está fazendo isso, né?
Eu lembro no ano passado a gente fazendo programa aqui, o Miguel falava direto, né, Miguel? O Temer tem que fazer alguma coisa, ele tem até bons ministros ali, tá até bem assessorado, mas tem que mexer na caixa preta, tem que falar o que os governos anteriores fez, fizeram. Né, Miguel?
Mas ele lembro. Não fez.
Mas nem o Bolsonaro tá conseguindo fazer isso, pois na verdade, não é que ele não quer.
Não consegue,
não,
né?
Consegue, Nascimento. Não consegue. Não consegue por quê? Porque a máquina, ela tá aparelhada. A gente fala isso, as pessoas acham que é brincadeira, acham que a gente tá pegando no pé, acham que a gente aqui...
Tá defendendo o Bolsonaro.
Não é isso. Não é isso. Os três poderes, tanto o executivo, quanto o legislativo, quanto o judiciário, infelizmente estão aparelhados. Infelizmente. Nós vamos falar aqui de novo da lista tríplice? Não, né? Não vamos falar,
não,
né?
Não, hoje não.
Eu vi uma matéria aí, a gente leu, né? Semana passada, né? Da lista tríplice, né? Conversa fiada, entendeu? Quase 20 mil sindicatos no Brasil. Quase 20 mil sindicatos. Então a mentalidade sindicalista que arrebentou o Brasil mesmo. Mesmo, não se tem como empreender no Brasil, com esse emaranhado de lei, de norma, de regra, com a quantidade de impostos que nós temos, com a burocracia que nós temos, não tem condição.
Foge um pouquinho, por exemplo, da situação do Salles, mas um exemplo da atuação do sindicato essa semana aí, reuniu o sindicato dos Correios, parou tudo, não vai privatizar coisa nenhuma e pronto, acabou.
Tem que enxugar a máquina. Pra que nós temos que ter um correio público? Pra quê? Pra que nós temos que ter uma Petrobras pra gente pagar a gasolina mais cara do mundo, quase? Uma das mais caras do mundo.
Mas o petróleo é nosso.
Pra quê? Essa roubalheira que teve. É pra isso que serve.
Muito bem. Entendeu? Cláudia Wilde disse: brasileiros, preparem-se para a guerra pela liberdade. A Alemanha atravessa um período obscuro de censura que o brasileiro desconhece. O Brasil trilha o mesmo caminho rumo ao destino alemão. Para nos informar sobre isso, nada melhor que alguém que vive no país há 12 anos, Cláudia Wilde, uma mente aguçada, com voz incansável, que já é conhecida de todos na direita brasileira.
Cláudia nasceu em Minas Gerais, formou-se em Direito pela UFMG, advogou 10 anos para o Departamento Jurídico no Centro Social dos Cabos e Soldados da Polícia Militar de Minas Gerais, onde chegou a coordenadora. Mudou-se para a Alemanha, onde mora há mais de 12 anos. Escreve no jornal Hora Extra de Goiás, Bahia News, Terça Livre, e ainda existe um sem número de sites alternativos que republicam seus textos. Ela é um fenômeno na internet.
Na madrugada de quarta, o Ricardo Roveran teve a honra de conversar com ela por telefone sobre este processo tenebroso que nos ameaça, e a Cláudia explicou como aconteceu o cavalo de Troia, como ficou conhecido o governo Merkel no país em que reside, como a censura começou, se desenvolveu e apagou as vozes populares lá, e traçou um paralelo com o processo pelo qual atravessa o Brasil neste exato instante. A matéria também é muito extensa, por isso que a gente não deixou toda ela aqui para a gente ler, mas tudo isso vai estar disponibilizado para quem quiser acompanhar. Na matéria, você vai ver, são 24 minutos a entrevista dela, né, no Terça Livre.
Sim.
A gente vai deixar disponibilizado, mas é assim, resumindo, ela mora na Alemanha e ela sabe que por lá as vozes discordantes aí ao governo foram censuradas, e é o processo que estão querendo acontecer aqui no nosso país também. E, mas como é que ela sabe? Ela mora lá há 12 anos, então fica o alerta para o que pode acontecer aqui no país, né, Miguel?
Pela experiência que ela teve lá, a gente sabe como é que a Alemanha está hoje, né? Inclusive com essa situação aí de recepção de imigrantes, a coisa está feia, assim como na França, em vários países ali, a Itália tentando resistir, aquela coisa de imigração, aquela coisa toda, enfim, né? É uma batalha. Com relação ao Brasil, nós estamos falando de um sistema. A luta nossa aí, a luta do Bolsonaro, a luta, né, do chamado aí, dos chamados conservadores, é contra um sistema. É um sistema mundial. E aí esse sistema tem que ser representado por alguém. Vamos supor, no último pleito eleitoral aí para presidente, quem representava o sistema era o candidato do PSDB. Né, foi o Alckmin, né, o eleito pelo sistema. Já estão preparando alguém, né? O sistema já está preparando alguém para 2022. Né, um sistema para que mantenha o sistema. Alguém, né, que represente esse sistema aí. Esse sistema que não é bom para o Brasil. Aliás, não é bom para país nenhum.
É bom para eles mesmos, né?
Bom para manutenção do poder, aquela coisa toda. Vamos supor, a Raquel Dodge ontem, ela se despediu, né? Tá saindo aí, acho que até o dia 17, se não me engano, o mandato dela, né? E ela falou, né, dos cuidados aí com o risco da democracia. Na verdade, ela é do sistema. Ela, eu falo sem dúvida nenhuma, é do sistema. É da lista tríplice. Entendeu? É igual a lista tríplice atual aí, que apresentou pro Bolsonaro, que ele não escolheu nenhum deles. Faz parte do sistema. E é para manter o sistema, a verdade é essa. Eu não posso falar com mais detalhe, né? Infelizmente, nós não podemos falar com mais detalhe. Né, mas o próprio Bolsonaro já falou do sistema, né, os filhos dele já falou do sistema, né? Enfim, se você quiser saber que sistema é esse, procura analisar com carinho, entendeu? Você vai ver com quem nós estamos lutando e contra quem nós estamos lutando,
né? Por que é preciso privatizar as estatais e por que é preciso desestatizar as empresas privadas, Paulo Henrique?
Pois é, o artigo a seguir foi originalmente publicado em julho de 2016, há longos 3 anos, né? De lá para cá, algumas coisas melhoraram nesta seara. O leitor e o ouvinte também está convidado a descobrir, tendo estas informações a seguir. No Brasil, empresa privada é aquela que é controlada pelo governo. E empresa pública é aquela que ninguém controla, disse Roberto Campos.
Memorável, Roberto Campos, né? Uma frase memorável, né?
O saudoso Campos tinha razão. O Brasil é um país em que campeiam solene e impunemente o furor arrecadador, o cartório regulatório e as descomunais estatais. Basta um rápido passeio na internet para perceber isso. A primeira e despretensiosa pesquisa nos informa que existem atualmente nada menos do que 146 empresas estatais no âmbito federal. Até pouco tempo eram 149, sendo que 3 foram incorporadas pela Petrobras. E no nível estadual, e a lista está seguramente incompleta, há apenas para ficarmos com os 5 estados que a página consultada registra. 8 no Ceará, 5 no Espírito Santo, 13 em Minas, 2 no Pará, ou Paraná, 2 no Rio de Janeiro, 22 no Rio Grande do Sul, 7 no Rio Grande do Norte, 3 em Santa Catarina e 9 em São Paulo.
Pela dificuldade de encontrar uma informação completa e confiável, deixamos de lado as municipais, sem nos esquecermos, no entanto, de que há no Brasil 5.564 prefeituras. Uma exorbitância que faz com que, nos dizer dos críticos, o país não caiba dentro dos seus municípios.
É ou não uma quantidade de causar perplexidade?
Segundo o Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais do Ministério do Planejamento, em 1980, tempo em que o nacionalismo dos governos militares criou estatais aos borbotões, o país tinha 213 dessas empresas, passando esse número após um breve período em que ameaçou vicejar entre nós um rasgo de racionalidade, para 186 em 1990 e para 103 em 2000. A partir de 2003, no entanto, a ideologia e hoje, como podemos acompanhar diariamente, também as facilidades para a corrupção que as estatais oferecem, readitivou a criação e, em alguns casos, a recriação desses monstrengos até atingirem a abundante quantidade atual que existe.
Então pensa aí, são 146 federais, estaduais, eu nem fiz a conta,
outro
mas...
tanto, outros mais tantos, ou menos.
Tem as, né?
Aí tem municipais. 5 mil, tem 5 mil e tralalá de municípios. É isso daí mesmo, e cada município, meu querido, eu pego lá São Vicente de Minas, tem em torno aí de mais ou menos uns 300 funcionários da prefeitura, funcionários que têm estabilidade, concursados, que você não pode exigir muito, que você não pode, de repente, né? Eu sou da iniciativa privada, trabalhei a minha vida toda na iniciativa privada, entendeu? Então, você vê, é difícil. A gente é acostumado com a meritocracia. Se você não estudar, se você não fazer um inglês, se você não aprimorar, se você não fizer um curso, se você não tiver produção, se você não... Você é descartado, você é mandado embora. Só que isso não acontece no funcionalismo público. A gente sabe disso. Entendeu? E aí você vê, às vezes, tô falando, tá? Tem ótimos profissionais, sim, sem dúvida alguma. Mas às vezes você vê a má vontade também. Entendeu? E você não pode fazer nada, falar nada. E cada vez mais sendo inchada essa máquina, é isso que nós estamos falando. Cada vez mais sendo inchada essa máquina. Estamos aí com a batalha da Previdência, por exemplo, você vê aí. Cada um quer o seu quinhão, cada um quer o seu, a sua parte, cada um não quer mexer de jeito nenhum. É os professores brigando por um lado, é os policiais brigando por outro, é não sei quem brigando por ali, é as estatais, é não sei o quê. É uma batalha violenta. Na verdade, o país está travado. É essa trava aí, é esse sistema operante que não quer de forma nenhuma, não quer de forma nenhuma aceitar nenhuma mudança. Entendeu? Essas estatais gigantescas, com salários gigantescos. Essa semana eu postei numa rede de WhatsApp aí, eu recebi, né? É, a folha de pagamento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. A média de salário aí dos juízes aí é 80, 100 mil, 120 mil reais. A média. A média. Entendeu? Bombou na internet essa semana aí um procurador daqui de Minas Gerais, se eu não me engano, que falou que ganhava um miserê lá, 24 mil reais e tal, e não sei o quê.
Pediu licença médica e se afastou.
Eu acho que até merece ganhar 20 mil reais. Um profissional bom, entendeu? Acho que tem que ganhar mesmo. Eu não sou contra, Nascimento, ganhar bem. Eu não sou contra. Na iniciativa privada, no governo... Eu não sou contra. O que eu sou contra é um monte de gente, às vezes, e não existe produtividade. É isso que eu sou contra. Entendeu?
Ué, ninguém se espantaria de saber que um juiz ganha 100 mil reais por mês?
Não.
Desde que todos os processos do fórum que ele ali faz o seu trabalho andassem e influíssem rapidamente. E que as demandas, as causas, elas acontecessem rapidamente. Os julgamentos, as sentenças, as decisões foram tudo rápido. Mas não é assim.
É que hoje não é nem isso eu vejo assim, Nascimento. Eu vejo assim, é que hoje tudo é muito judicializado. Hoje qualquer coisinha tem advogado ali que já quer, entendeu? É, tudo vai pro judiciário, é tudo judicializado. Então ficou difícil de morar e de viver e de trabalhar nesse país. A verdade é essa. Então é um emaranhado de coisa. Esse estatismo muito grande. Tem que reduzir esse estatismo. Entendeu? É muita gente, é muita coisa, é muito processo, é muita burocracia, e as leis vai complicando cada vez mais, vai burocratizando cada vez mais e vai sendo judicializado cada vez mais processo. Então é uma roda que gira, mas que não se corrige, não tem um fim que venha trazer benefícios para o país, para a sociedade. Isso é um peso violento. Para pra pensar quanto custa os três poderes. Você vê que 40% do PIB de arrecadação de impostos e sobra muito pouca coisa para investimento. E o país com déficit. Devendo aí quanto? 4 trilhões está devendo? Hoje a dívida pública está próxima de 4 trilhões, se é que já não chegou em 4 trilhões. É porque a máquina é pesada, a máquina está inchada, a máquina é muito grande, a máquina estatal, estou dizendo. A máquina estatal, eu estou dizendo. É muito grande, é inchada. É inchada. E quem paga isso? Você, nós pagamos isso. Nós trabalhamos 5 meses por ano para pagar imposto. Né?
Muito bem, são 8h56 e o Papa defende mensagem social e diz que não teme cisma na igreja.
Pois é, o Papa Francisco, atacado por católicos conservadores que o taxam de ser comunista, assumiu na última terça-feira seu discurso social inspirado em João Paulo II e disse não temer um cisma na igreja.
Ele disse: rezo para que não haja cisma, mas não tenho medo, declarou Francisco à imprensa no avião de retorno a Roma após visitar Moçambique, Madagascar e as Ilhas Maurício.
Alguns bispos católicos conservadores, em particular nos Estados Unidos, consideram que o Papa argentino fala muito sobre desigualdades sociais, migrantes excluídos, em detrimento de pontos da doutrina tradicional sobre a família e a moral sexual.
Alguns, inclusive, chegaram a pedir a sua saída, argumentando que Francisco semeia confusão entre os crentes.
As críticas não vêm só dos americanos, provém de outras partes e também na Cúria, governo do Vaticano, admitiu o pontífice. Mas as coisas sociais que digo são as mesmas que disse João Paulo II. As mesmas coisas. Eu as copio, insistiu o Papa.
Para ele, seus críticos que repetem, por exemplo, que o Papa é muito comunista, fazem a ideologia entrar na doutrina.
E quando a doutrina está cheia de ideologia, existe a possibilidade de um cisma, afirmou ele.
Não tenho medo de cismas. Rezo para que não haja nenhum,
porque está em jogo a saúde espiritual de muita gente, insistiu o Papa, lembrando dos vários cismas que a Igreja atravessou na sua história.
O Sumo Pontífice assegurou que sempre está disposto a responder às críticas construtivas e leais, abertas ao diálogo.
Não gosto quando as críticas são feitas debaixo dos panos, ou os que te sorriem e depois te apunhalam pelas costas, acrescentou.
Esta atitude não consiste, segundo ele, em querer o bem para a Igreja, mas só em perseguir ideias fixas, como mudar de papa, mudar de estilo, criar um cisma, criticou ele. E é exclusivo de pequenos grupos fechados que não querem escutar a resposta à crítica.
O Papa também advertiu contra os padres e bispos rígidos que causam problemas. Hoje temos tantas escolas de rigidez na Igreja que não são cismas, mas são caminhos cristãos de tipo carismático. No final vão acabar mal, vaticinou. Consultado por uma jornalista espanhola sobre viagens, o Papa respondeu que a prioridade na Europa são os países pequenos e que depois irá aos maiores. Alguém quer comentar?
É, eu não vou falar nada não.
Muito bem.
Não tá nada não.
Paulo?
Não, sem comentários. Na verdade, a matéria, ela é, acho que já deu para entender aí o que que o Papa quis dizer, o que que ele está sendo acusado. Cada um, né, deve fazer aí um julgamento daquilo que está sendo feito, falado, enfim.
Recentemente nós vimos uma matéria, até falamos aqui, por exemplo, da não liberdade religiosa na Bolívia. Na Bolívia, todo mundo sabe quem é o ditador lá, sim, né? Quem é o ditador lá, que deu um presente pro Papa, né? Deu um martelo e a foice, né? Uhum. Um presente pro Papa, isso todo mundo sabe. Acho que foi noticiado aí abertamente. E não se tem essa liberdade. Agora estão lá tentando, tal, tal, tal. Mas a gente sabe disso aí, gente, né? Cristãos morrendo mundo afora, sendo perseguidos, sendo mortos ali do lado de Roma, ali do lado da Europa. Entendeu? Ali, por exemplo, na China, por exemplo, onde não se tem liberdade religiosa, no mundo muçulmano, por exemplo, que odeia os cristãos, odeia, mata, persegue, decapita os cristãos. Entendeu? Eu não vejo, me desculpa, eu não vejo o líder, né, da Igreja defender esses cristãos aí que estão sendo perseguidos e mortos e massacrados pelos muçulmanos. Eu não vejo, né? Então, será que esse pessoal da própria Cúria Romana aqui, que é, né, que é contra o Papa, o que que eles estão falando, será? Porque aquelas pessoas tradicionais ali que fazem parte da Cúria Romana, por exemplo, estão sendo trocadas, né? Procura saber direitinho, vamos procurar saber direitinho, entendeu?
Sobre um comentário, Miguel, é apenas uma leitura rápida aqui. É, no ano de 2016, o Papa disse o seguinte. O Papa afirmou, isso aqui está na revista Exame, tá, do Grupo Abril. É, o Papa Francisco afirmou que são os comunistas os que pensam como os cristãos, ao responder sobre se gostaria que uma sociedade de inspiração marxista, em entrevista publicada no jornal italiano La Repubblica. Diz ele, são os comunistas os que pensam como os cristãos, pois Cristo falou de uma sociedade onde pobres, frágeis e excluídos sejam aqueles que decidam. Não os demagogos, mas sim o povo, os pobres, que têm fé em Deus ou não. Mas são eles a quem temos que ajudar e obter a igualdade e liberdade, explicou Jorge Bergoglio.
Então eu vou ter que discordar da fala dele, porque eu sou cristão e não sou comunista. E sei que comunista não é cristão. Eu sei que os comunistas, eles não são cristãos. Eles são contra Cristo, contra o Evangelho. Mas não estou aqui para falar de religião, não. Estou falando por conhecimento, tá? Como citou a matéria aí, entendeu? Então, na verdade, eu discordo, né? Discordo que os comunistas pensam como cristão. Mentira. Mentira. Eu sou cristão e não sou comunista e não penso como comunista. E sei que os comunistas não são cristãos e não pensam como Cristo. Ponto final.
Muito bem, nós vamos para o intervalo, 9 horas e 2 minutos.